Olá, amantes da solitude! Sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Vou Comigo desta semana. No nosso episódio de número 112, a gente vai falar um pouquinho sobre mergulho. Sim, a gente ainda está na Sicília, estamos em Catânia, mas esse episódio ele é um parênteses antes de eu continuar contando para vocês toda essa história linda do que aconteceu na Itália.
Vai com quem?
Você vai com quem?
Vai com quem? Você vai?
Vai com quem?
Eu vou comigo! Mas como assim você faz um break no meio desses podcasts tão legais que estão rolando da Itália? E depois de ter feito a bugada aí do século, né? Dos astros terem trollado e não terem deixado subir o podcast na última sexta-feira para falar sobre mergulho. Gente, eu gravei, antes de gravar este podcast que vocês escutam agora, dois episódios em que eu queria contar para vocês do mergulho que eu fiz na Sicília. Mas acabei me empolgando e falando mais ainda apenas do mundo do mergulho. Então, resolvi, da minha própria cabeça, fazer para vocês um episódio específico sobre mergulho de cilindro e coisas que eu acho que são legais da gente compartilhar aqui, antes de eu só contar para vocês que eu pulei na água e fui lá matar minha saudade de água salgada que eu tava nessa vida e de ver o mundo marinho, que é algo que eu amo tanto. Então, por que não, né? Vamos dar uma conversada aqui. Sobre mergulho de cilindro, sobre coisas que podem acontecer ali embaixo da água, que são medos de muitas pessoas, coisas que eu já ouvi ao longo desses anos todos e qual é a minha trajetória, né, dentro desse mundo de mergulho. Sou mergulhadora já faz 10 anos. Uau! Pois é, gente, façam as coisas na vida que o tempo passa muito rápido. Eu já queria ser mergulhadora desde pequena. Quando eu era criança, os meus pais assistiam em casa um programa do Jacques Cousteau, que é um precursor do mergulho e criador do mergulho de cilindro no formato que a gente conhece hoje. Nesse formato de aqualung, até muitos dos equipamentos que a gente usa hoje, foi ele que desenvolveu e as pessoas que também ali trabalhavam junto com ele. Então, você imagina só, né? Eu pequena lá, criança, assistindo as maravilhas de um mundo dentro do nosso mundo, né? Porque quando a gente mergulha, a gente tem outro planeta inteiro à nossa disposição. E olha que conhecer esse nosso pela superfície já demanda bastante. Haja energia e haja curiosidade para querer conhecer tudo isso. Mas uma vez que você cai na água pela primeira vez, seja para fazer um snorkel, né? Ou mesmo com óculos de natação ali, alguma coisa que você olha e você enxerga o primeiro peixinho. Se você não é do time que tem medo, eu tenho certeza que você é do time do fascínio. E esse negócio, ele vai te envolvendo, né? E você vai ficando cada vez mais curioso e querendo saber o que, que tem ali. O que, que acontece? O que, que passa na cabeça dos peixes quando eles veem você embaixo d'água?
Tudo errado essas perguntas.
Enfim, porque é um planeta novo pra gente e a gente é um planeta que eles não conhecem, né? Isso é uma coisa muito, muito, muito maluca.
Oxente.
Mas eu acho muito legal e muito interessante. Então a minha trajetória começou há 10 anos. Eu fiz o meu curso de mergulho em Campinas, com uma escola de mergulho que eu amo de paixão e que eu recomendo para todas as pessoas que quiserem se iniciar ou se aperfeiçoar no mundo do mergulho. É uma escola muito séria, as pessoas que trabalham lá são sensacionais e são muito experientes também. Escolhidas a dedo pelo dono da escola que faz aniversário no mesmo dia que eu, com alguns anos de diferença para mais, né? Mas tá tudo bem. E que simplesmente te ensinam a ser mergulhador. Mergulhador na melhor forma possível. Mergulhador na previsão de tudo que pode acontecer de riscos com você embaixo d'água. Afinal, você não respira embaixo d'água, né? Você não é peixe. Você precisa antever muitas coisas quando o seu mergulho tá acontecendo.
E é desse jeito, é mesmo, é porque é mesmo.
E eu me sinto muito tranquila embaixo d'água desde o primeiro momento. Tudo bem, gente, eu tenho afinidade já com água, tá? Não é algo pra mim que é estranho. Sempre gostei de nadar, E eu sei que tem muita gente por aí que acha que eu sou bastante destemida. E eu posso falar que eu sou sim destemida, mas eu sou muito responsável. E eu acho que essa é a palavra de ordem para você fazer muitas coisas ou todas as coisas na sua vida. Inclusive quando se trata de um esporte no qual você não respira naquele ambiente, né? Você depende mecanicamente de algo que te faça viver, né? Porque alguns momentos embaixo da água e você pode não estar mais aqui para ouvir o podcast ou fazer o podcast, porque nesse caso, quem é a mergulhadora sou eu. Então, eu fiz esse curso com eles e eu me senti muito segura. Já parti para a Tailândia para fazer alguns mergulhos por lá, porque esse era o objetivo do meu curso inicialmente. Quando cheguei na Tailândia, eu já quis partir para alguma coisa mais avançada, que eu fui para um barco de mergulho e fiquei alguns dias embarcada e fiz altos mergulhos por lá. E esse negócio do barco, gente, é uma coisa que é fascinante, porque você fica num barcão bem legal, bem bonito, e ele é só para mergulhador. Você faz tudo lá, dorme, acorda, faz todas as refeições, mergulha de 3 a 4 vezes por dia, dependendo do lugar. E a grande vantagem é a seguinte, você está navegando, você escapa de lugares que são muito turísticos, de lugares que são próximos da costa. Você vai para lugares desconhecidos, né, de muitas pessoas. Você vai para lugares inóspitos, né? Você vai conhecer coisas fascinantes que pouquíssimas pessoas na vida terão a oportunidade de fazer e que realmente te proporciona uma experiência diferente, seja por causa de vento, seja por causa de correnteza, por causa de animais grandes que passeiam por lá. Existem muitas estações de limpeza, né, que a gente chama, dos animais, como os tubarões, tartarugas, que ficam perto de recifes, que ficam ali no meio do mar. Então os bichos vão lá e os peixes estão esperando para fazer aquela limpezinha. E daí a gente vai e fica bem invasivo nesse momento, assistindo todos os animais ali tomarem, entre aspas, o seu banho. Então já foi uma primeira experiência muito legal. E nesse barco, como os pontos de mergulho começavam nos 24 metros, eu tive que fazer o meu segundo curso. Por quê? Quando você tira a sua primeira certificação de mergulhador, que a gente chama de open water, você pode ir até os 18 metros de profundidade. Depois, se você quiser ir até os 30, você tem que fazer o avançado. E aí você pode fazer outras modalidades que te permitem ir cada vez mais fundo, que te permitem explorar outros tipos de lugares, como cavernas, navios, fazer mergulhos noturnos, fazer mergulhos de correnteza. Cara, é um mundo infinito. Você pode fazer basicamente tudo que se faz aqui nesse planeta, na parte de cima, na parte de baixo, mas claro, você tem que ter orientação e saber bem o que você está fazendo. Então, fiz o meu curso avançado para poder atingir, né, os pontos de mergulho que começavam ali nos 24 metros. Então, imagina a empolgação da pessoa, né? A pessoa fez um curso no Brasil, um mês depois já estava na Tailândia e aí já está fazendo um outro curso para poder ir mais fundo e aí já conhece ali um planeta diferente. A gente foi para uns lugares incríveis e um dos pontos, quem descobriu foi quem? Já custou. Agora, eu fico inconformada, sério, porque você está no meio do mar. No meio do mar. Não tem absolutamente nada além de muita água e água e água e horizonte. E me desculpa para quem acredita que a Terra é plana, esse podcast talvez não seja para você. E aí a gente está lá e do nada o barco para e você pula na água e tem um coral, reef, eu não sei como chamar em português, com pináculos enormes, de cor roxa, de cor violeta, com peixes compridos, fininhos, chatinhos, que eu nunca tinha visto na vida, que parece assim uma cornetinha. E aí uns peixes super grandes, uns atuns que o pessoal deve ficar caçando aí para levar para o Japão. Umas coisas que foi assim, estourou a minha cabeça, sabe? Mind blowing mesmo, assim. Eu fiquei surreal a experiência. Então, já fiquei muito apaixonada e muito confortável, porque eu tive uma excelente base de mergulho. Eu conheci algumas pessoas que estavam vivendo uma experiência parecida com a minha, ali naquele momento já, e que tinham tirado a certificação de mergulho em outros lugares mais conhecidos por ter um custo-benefício melhor. Mas, gente, não dá para falar que as pessoas estavam mergulhando, cometendo erros gravíssimos, como mergulhar na vertical, por exemplo, quando não é indicado, porque existem algumas opções, né? Algumas vezes você precisa, como por exemplo, para enfrentar alguns tipos de tubarão. Mas isso ali não era o caso, entendeu? Então, de novo, uma base segura. E aí, se você tem conforto, segurança e responsabilidade embaixo da água, gente, é só maravilha que você vai conhecer, porque o som de você estar embaixo da água é muito peculiar. A vida marinha é maravilhosa, é muito especial mesmo, assim. E nesse momento ainda inicial de mergulho, eu ainda estava muito preocupada com as coisas grandes, né? Porque a gente quer ver peixão, a gente quer ver tubarão, a gente quer ver baleia, golfinho. E ali tinha tanto coral e tinha tanta vida. E o meu instrutor ficava procurando vida no coral e eu ficava meio brava, né? E ao longo dos anos, porque essa foi minha primeira experiência, e aí eu fui me colocando nesse ritmo de, pelo menos a cada 3-4 meses, cair na água de novo e ir aprendendo um pouco mais sobre cada lugar e também ir desenvolvendo minhas habilidades, né? Porque você precisa sempre estar na prática, né? Porque você perde muito rápido, enfim. Então era naquele negócio, para não perder eu vou fazer. E nisso eu fui viajando pelo mundo inteiro e fui conhecendo muitos lugares. A Tailândia foi o primeiro de muitos lugares legais que eu mergulhei. Eu mergulhei na Grande Barreira de Corais na Austrália. Eu mergulhei no Havaí. Eu mergulhei nas Filipinas. Eu mergulhei na Colômbia. Eu mergulhei no Panamá. Eu mergulhei no Brasil. Eu mergulhei no Egito. Eu mergulhei na Catânia. Eu mergulhei em muitos lugares legais nessa vida. Adquiri uma grande experiência. E posso falar se eu perdi o medo?
Não!
Claro que não. A gente está falando de mar, a gente está falando de correnteza, a gente está falando de imprevisibilidade. E eu acho que essa é uma das coisas mais legais que tem dentro do mergulho, porque você só controla o que você pode. E eu acho que essa é uma analogia muito legal para a nossa vida. Porque, por exemplo, a gente acha que tá tudo, né, sob o nosso controle. Mas no mergulho, eu posso controlar o quê? Eu posso checar meu equipamento, eu tenho que checar a minha dupla, porque o mergulho sempre é feito em dupla por uma questão de segurança. E eu posso saber quais são as minhas habilidades embaixo da água. Eu posso prever algumas coisas, como, por exemplo, uma correnteza, onde vai estar o coral, qual é o caminho que eu tenho que fazer, etc. São ideias, são perspectivas. Mas quando você cai na água, tudo pode ser de qualquer jeito diferente daquele que você imaginou. Então a correnteza pode estar mais forte, ela pode te empurrar de um lado para o outro, de cima para baixo, de baixo para cima. Pode não ter correnteza nenhuma. Pode ser que você veja muitos peixes e muitos animais e corais maravilhosos. Pode ser que você veja a triste questão da Grande Barreira de Corais da Austrália, que é a morte e o branqueamento dos corais, assim como eu presenciei. Pode ser que você vá para lugares que tenha muita vida, e aí você vai achar que todo lugar tem muita vida, mas aí você vai se deparar com um lugar que não tem tanta vida. E aí a água ali estava quentinha, mas de repente ela ficou bem gelada, porque você está passando no meio de uma termoclina. Então, a imprevisibilidade do mergulho, ela dá uma chacoalhada na nossa cabeça no sentido de fazer o que está ao nosso alcance. Além de te dar uma meditação maravilhosa de como a gente é pequeno, né, nesse planeta, E ao mesmo tempo, quantas coisas legais a gente pode fazer, né? Como a gente pode contribuir para que esses lugares continuem sendo preservados, para que eles continuem sendo bonitos. Enfim, é uma série de reflexões. E aí vem a questão Master Blaster que eu sempre escuto, que é: mas e os tubarões? Você não tem medo dos tubarões? E essa eu vou contar para vocês no próximo podcast da semana que vem. Nos encontramos na próxima sexta-feira, no seu streaming de preferência, com a sua bela mochilinha arrumada para você dar aquela resposta quando te perguntarem: vai mergulhar com quem? Você mandar um "eu vou comigo". Mas não esquece que no mergulho você precisa de uma dupla, e eu vou te contar como é que isso funciona também quando você está viajando apenas na sua própria companhia.
Vai com quem?
Vai com quem?
Você vai com quem?
Eu vou comigo.